famílias! Esse é mais um episódio do nosso podcast Mãe Também Pode. Esse podcast tem o intuito de trazer conversa, informação e clareza sobre temas que são pouco falados na maternidade, para mostrar que a mulher, além de mãe, pode continuar sendo filha, amiga, esposa, executiva, empresária, mas principalmente feliz. Aqui a gente quer mostrar que a mãe também pode, o que ela quiser. E hoje vamos de papo virtual novamente. A Renata, nossa convidada, mora nos Estados Unidos, mas a pauta que a gente vai falar aqui hoje ela é tão importante que a gente achou que mesmo à distância valia a pena trazê-la. Hoje a gente vai receber a Renata Ambrosio, que é mãe do John, que não tem nem 2 meses ainda, né? Faz 2 meses esse mês, né, Rê? Então, a Rê está vivendo agora o comecinho do seu puerpério, né? Então, fiquei muito grata por ela, né, topar vir conversar com a gente nesse momento em que as emoções estão ali tão latentes, né, nesse comecinho de maternidade. E meu convite para a Rê veio a partir de um post que você fez, né, nas suas redes sociais, que, se você permitir, eu gostaria de ler aqui para a nossa audiência, que ele falava mais ou menos assim. Nunca na vida eu pensei que estaria às 8h30 da manhã de banho tomado, cabelo lavado, tomando meu cafezinho e escutando minha música favorita enquanto meu recém-nascido tira sua primeira soneca do dia. Nunca pensei que poderia encontrar tanta felicidade e realização nesse momento, tão no comecinho. Uma enfermeira disse para mim para eu parar de procurar sobre o puerpério no YouTube e que a maioria dos casos está tudo certo. Tão certo que as pessoas não acham que tem motivo de ir contar coisas na internet. Então fica aqui a minha contribuição. O puerpério pode ser leve, lindo e feliz. E eu me emocionei muito com esse relato da Rê, porque a gente acredita muito aqui na importância de dividir histórias positivas de maternidade também, né? É possível ter uma maternidade com mais leveza também. Por isso é que eu fico muito, muito grata, Rê, pela sua participação aqui hoje com a gente.
Ai, eu que agradeço, Tati. É um prazer participar hoje. E eu lembro muito o dia que eu escrevi esse post, assim, o coração estava grande, feliz, assim, e eu lembrei muito de quando eu estava grávida e aquele nervoso, né, mãe de primeira viagem, a gente não consegue nem imaginar, né, a gente tenta imaginar, mas não tem como se balizar, né, dentro da cabeça, e tudo que eu vi era, assim, histórias muito difíceis, assim, aí você fica, me preparo para o pior ou me permite sonhar, o que eu faço aqui? E de repente, assim, lógico, né, existe todo o cansaço, noite picada, né, todos os desafios, mas conseguir enxergar tudo isso com um olhar positivo, assim, sabe, conseguir fazer isso, sabe, me sentir feliz, eu não estava esperando, sabe, e eu queria passar isso para colegas, amigas, enfim, que, olha, se você está grávida, você pode ficar feliz depois, né, você não necessariamente você vai ter um baby blues, vai entrar em depressão pós-parto, não é regra, você muito pode aproveitar, né? Você pode ficar cansada, mas está
feliz, né? Não é porque é leve que não significa que a gente tem desafios também, né?
Exato.
Por aí, você contando um pouquinho de como é que você adaptou a sua rotina e a do seu marido para a chegada do John.
Olha, eu acho que essa foi uma das coisas que eu acertei, assim, que realmente contribuíram para essa experiência positiva que eu tô tendo. Assim que a gente chega da maternidade, é uma loucura, né? Você chega, você olha assim, né, para o seu marido, e agora, né? O que a gente faz?
Talvez por esse bebezinho.
Meu Deus, quem liberou? Quem deixou? Quem deixou acontecer? Mas, eu chamo o meu filho, ele tem um apelido, que é Damasquinho, porque o nome dele é John Damascus, e meu marido também chama John. Então, para não confundir, quando eu falar Damasquinho, eu tô falando do bebê, tá, gente? O John, meu marido, ele só tinha 5 dias úteis de licença paternidade. E como eu comecei a ter algumas contrações no domingo, a gente achou que segunda-feira a gente teria que ir para a maternidade. Segunda ele já tirou, já começou. Só que eu só fui na terça. Internei na terça, o bebê nasceu na quarta só. Voltamos para Gaza na sexta, ou seja, sexta-feira já era o último dia dele. Passou o final de semana, na outra segunda ele já tinha que voltar a trabalhar. Então, assim, só para vocês entenderem, a gente chegou na sexta-feira e aquela, né, aquele misto de... Parece que você tá meio fora do ar, assim, sabe? Nada, né, é tudo muito... É muita adrenalina, assim. Quando você sai do hospital, parece que, de repente, você tá na... Entrou... Você tá tentando...
É
É,
assim, né?
que isso é real, sabe? E de cara a gente colocou, eu coloquei o Damasquinho no Moisés, no nosso quarto, e não foi algo que deu muito certo pra gente, assim, foi muito, eu não conseguia dormir, nada, além do bebê chorando de fome, eu não conseguia dormir, porque, não sei se é só o meu filho, mas acho que, em geral, o recém-nascido, ele tem um sono muito agitado, e ele chora dormindo, e ele faz barulho, e a gente acabava
É,
acordando
qualquer respiração mais forte dele ali,
ele.
você já acordava, né?
Gente, acordava, e às vezes a gente acordava ele. Eu lembro de um dia que ele deu uma choradinha ali, dormindo, e aí o John foi falar, tipo, tentar acalmar ele, e aí ele acordou no susto. Começou a chorar mais, e aí que a gente percebeu que muito do chorinho que a gente ouvia era ele dormindo, na verdade. E é exatamente. E aí que aconteceu? Eu e o John, né, aquele final de semana, a gente tava meio zumbi, assim, porque o Damasquinho, ele dormia muito bem durante o dia, principalmente de manhã, assim, era, nossa senhora, soneca atrás de soneca. Mas de noite era quase toda hora acordando com fome e tal. Então estavam os dois zumbis. E aí eu lembro que na segunda-feira ele foi trabalhar, né, o John, e ele estava muito cansado. E ele sai para trabalhar às 5 e pouco da manhã. Tem um trabalho muito que demanda muito dele fisicamente. Quando ele chegou no, na segunda-feira à noite, e era bem a hora de que o Damasquinho começava a ficar meio irritado. Ele ficava o dia inteiro tranquilo, que eu chegava no final da tarde, começava a ficar meio irritado.
Né? Que ela tá
Exatamente, exatamente.
mais incomodada.
E ele chegou super, não tinha dormido, trabalhou o dia inteiro. Chegou o bebê irritado e tal. E aí eu vi aquilo e falei assim: eu tenho que ser prática, né? Então, no momento, temos três problemas: um bebê que não sabe que noite é noite, que noite tem que dormir, uma mãe cansada e um pai cansado. Se eu tirar o Moisés do quarto, eu resolvo o problema do pai cansado. Depois eu penso em outros problemas. Vamos por blocos, assim, né? E aí eu tirei o Damasquinho do quarto e foi a melhor coisa que eu fiz. Porque assim que eu tirei ele do quarto, o John voltou a dormir. O John voltando a dormir, ele pode cuidar de mim. Eu lembro que eu virei para ele e falei assim: olha, o Damasquinho, o nosso bebê, precisa de mim, e ele me tem 100%, né? Eu não estou trabalhando, mas eu preciso de você. Então vamos fazer assim, sabe? Eu cuido do Damasquinho, você cuida de mim. E deu muito certo, né? O Joe, meu marido, eu dei muita sorte também, porque ele sempre foi responsável por cozinhar aqui em casa, então ele já fazia o nosso jantar, né? Então só ir, né? A gente sabe o quanto que cozinhar, acho que é uma das coisas que mais toma um tempo da gente, né? Então, ter dentro de casa, o meu parceiro fazendo isso, é lógico que ajuda muito. Mas também, assim, com outras questões da casa, e acho que mais do que isso, mais do que a parte prática, a parte emocional. Porque se ele tá bem, se ele não, se ele tá dormindo, se ele não tá na exaustão, quando eu tô mal, ele pode olhar para mim e falar assim: calma, vai passar, é rapidinho, porque ele tá bem a gente não consegue dar o que a gente não tem. Então, se ele também tá mal e sem dormir e diz, né, ele não consegue passar essa certeza para mim. Então, eu acho que tirar o Damasquinho do meu quarto foi a melhor coisa que eu podia ter feito, de verdade. Ele ficou 3 dias e, assim, no dia seguinte que eu tirei ele, eu já vi a diferença, né?
E acho que
Então,
um ponto muito legal, né, Rê? Que é a mãe conseguir observar, a família conseguir observar aquilo que funciona para a dinâmica de vocês, né? Quais são as questões que
exatamente.
vocês estão enfrentando ali? Porque muitas vezes a gente se apega a um conselho que veio do pediatra, do livro, do YouTube. Mas assim, isso está funcionando, né, para a rotina de vocês? Então, acho que é muito legal sempre conseguir ter esse olhar de assim, o que é que funciona para minha família, né? Como é que eu adequo aqui essa rotina para que todo mundo esteja na sua melhor versão ali, né?
Exatamente, foi isso que eu fiz. E aí a primeira semana foi assim, uma semana de realmente de eu estar prestando atenção, né? Então, eu acordava muito durante a noite, assim, muito mesmo. Eu não lembro se foi o segundo ou terceiro dia, eu cheguei a chorar, porque ele chorava tanto, e eu já tinha trocado, eu já tinha amamentado, sei lá por que ele tá chorando, né? E eu lembro que... E aí o John também me falou uma coisa que acho que também é uma das coisas que realmente me ajudou e me ajuda até hoje. Que ele falou assim, olha, ele está alimentado, ele está limpo e ele está num lugar seguro. Respira. Respira, porque qualquer... É lógico, o bebê não chora. Ele sempre tem um motivo para chorar, nem que seja saudade, né? Mas a gente tem que ter uma ordem, uma hierarquia, né? Então, assim, se ele está alimentado, se ele está limpo, se ele está em um lugar seguro, qualquer necessidade que ele está tendo ali é secundária, né? A gente tem que ter, a mãe tem que ter essa ordem, porque se a gente for desesperar em cada momento que o bebê está chorando... Né? Se a gente for desesperar, vai ser um negócio complicado.
Esquece que é difícil para o bebê nascer também, né?
Exato, tudo é novo.
Não fazer nada, né? Quentinho, aquecido, confortável, acolhido, com a comida chegando. De repente ele está aqui fora, né? Frio, tem ele que se esforçar para comer, para mamar, ele não sabe mais onde é que ele está. Tem um processo dele também, né? Se adaptar a esse mundo.
Exato, e os bebês, eles já vêm com um temperamento, assim, deles, né, e o meu filho, ele já veio, assim, com temperamento, assim, tipo, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu não quero, sabe, e eu acho que deve ser muito difícil para ele não conseguir comunicar, então, assim, às vezes ele tá com uma coceira no pé e eu tô lá achando que ele tá com frio, sabe, a gente responde do jeito que a gente acha, né, que dá. Mas, né, a gente, às vezes você percebe que o bebê tá ali meio irritado e tem uma frustração do bebê de não conseguir te passar, assim, conforme ele vai crescendo e o olhar dele vai focando, assim, às vezes eu vejo ele olhando para mim e eu vejo uma frustração dele de não conseguir dizer que eu não tô entendendo. E você fica, poxa, mas a gente tenta, mas eu acho que esse entender, hierarquizar, né, as necessidades do bebê. Mas lembrando, para você conseguir ficar tranquila, você tem que colocar seu bebê num lugar seguro, né? Se você colocar o bebê no berço, e aí tem cobertor, tem não sei o quê, você nunca vai ficar tranquila. Todo o choro do bebê, será que tá sufocando? Será que... Então, assim, coloca o bebê num lugar seguro para você ter esse momento de, tá, deixa eu respirar, deixa eu ir no banheiro, deixa eu me dar 5 minutos aqui, voltar ao meu centro, né, e acudir o bebê. Porque durante o dia, pelo menos para mim, é muito tranquilo, né, agora de noite... Eu vazava muito leite, aqui eu tô no meio do inverno, ele nasceu no ápice do inverno e aqui o leite escorria por mim, e aí molhava minha roupa inteira, porque eu só consigo usar aquele absorvente quando eu tô com sutiã, de noite eu tô sem sutiã, e aí vazava e molhava a camisola, eu tremia de frio, eu não sabia o que fazer, assim... Eu contando aqui a história, o pessoal tá falando, mas como assim a história da Renata é positiva, né, gente? Mas é normal.
É, isso não é que não tem desafios, né? Pode ser positiva, você pode estar vivendo esse perpério de uma forma leve, mas os desafios, eles existem, né, pra todo mundo, né?
Exatamente. E esse período mais difícil foi a primeira semana. Porque eu lembro que chegou o final ele completou... Uma semana que ele estava em casa, a gente foi no pediatra, viu que ele estava recuperando peso, estava crescendo, estava tudo bem. Quando eu voltei para casa, eu falei assim, tá, agora eu preciso colocar ordem em casa, né? Colocar uma rotina, porque não tem condições da gente fazer do jeito que tá. Porque eu sabia que o problema, ele não tinha um problema de dormir. Muito pelo contrário. Durante o dia, ele às vezes dormia mais de 3 horas, tinha que acordar o menino para amamentar. Mas ele estava trocado. Então, assim, ele precisava da minha ajuda como mãe para ensinar ele o que que era dia, o que que era noite, colocar os horários, né? Então, eu peguei o final de semana e eu lembro que eu assisti vídeo. Gente, eu fiz o cartão da biblioteca para conseguir alugar livro ali, e-book, para poder ler os livros todos, assim, você tem que comprar tudo, né? Que eu não sei o que é bom, o que é ruim, é alugar os livros. Isso é uma ótima dica, não sei se no Brasil tem isso também, mas eu alugava os livros, assim, e você lê pelo celular. E fui tirando, e fui, eu fui tirando o que eu achava legal de cada fonte.
A sua própria teoria, né, ali no dia a dia.
Exatamente. Até porque ele era muito pequenininho, então não tinha uma rotina assim exata que eu
Legal
podia colocar
isso,
ele, né?
normal que não tenha mesmo, né? Vocês ainda estão, né, de muita adaptação, de muita observação. Então, eu acho que é claro, é importante você ir determinando esses tempos e movimentos, porque essa rotina vai se encaixando, mas sem se cobrar que essa rotina no dia 1 ela já esteja estabelecida. Ah, né? Vocês ainda estão se conhecendo, né? Se reconhecendo nas necessidades de cada um. Então, é importante também entender esse tempo, né, que as coisas levam para se ajeitar.
Exatamente. E aí eu fui colocando, né, criando hábitos assim. Então eu cortei como falo, o cochilo dele durante o dia em 2 horas. Aí eu acordava ele e já levava para mamar, porque ele também dormia muito enquanto ele mamava, então ele não mamava inteiro. Aí acho que durante, mas como ele gostava de dormir durante o dia, o que acontecia no final, quando chegava à noite, ele não tinha mamado o suficiente para conseguir dormir bem à noite, como ele estava assim, como se ele estivesse tomando lanche, né? Não estava fazendo a refeição completa, só que ele gostava de dormir durante o dia. Então ele dormia mesmo assim. E aí eu acho que no final do dia ele estava com fome acumulada, tadinha. Então assim, coisinhas pequenas, né? Então eu coloquei assim, não, durante o dia cochilo 2 horas, tentar fazer com que ele amamente mais acordadinho. Enfim, aí com coisinhas assim que a gente vai pegando, cada semana você vai pegando e tal. E assim, eu lembro que na segunda semana ele já tinha passado a dormir 3 horas, né, diretas à noite. Então, sei lá, se eu colocasse, se eu fosse para a cama 10 da manhã, ele ia acordar 1 da manhã, depois às 4 da manhã, e ao outro horário que ele acordasse já era dia. Então, na verdade mesmo, eu sentia que ele estava acordando 1 e 4 da manhã, 2 vezes só. Então, já foi uma diferença que eu já virei pessoa de novo, né? Eu falei assim, gente, eu já. E aí eu sentia, era uma energia, assim, eu falo assim, gente, eu já posso voltar a trabalhar, né? E eu fiquei tão animada com aquilo, que eu falei assim, gente, já tá maravilhoso, eu já descobri tudo. E aí a gente vai descobrindo que na maternidade é 2 passos para frente e 1 passo para trás, 2 passos. Nada se mantém, nada se mantém. Mas foi isso, acho que não é, alonguei muito essa resposta, mas o principal foi descobrir o que funcionava para mim e para o John, aliviar para o John, porque afinal ele não poderia amamentar o bebê à noite, então não fazia sentido ele ficar acordando, ele cuidar de mim, e eu, assim que, né, tive a bandeira verde ali, digamos ali, do médico, que o bebê estava se alimentando bem e crescendo, eu foquei em tentar ensinar ele o que que era a noite e o que era o dia. Acho que foi esse o principal que fez com que eu voltasse a ter uma rotina mais ou menos normal, assim.
E a minha segunda pergunta, acho que a gente acabou respondendo aqui na primeira já, que era como tinha sido um pouco desse primeiro mês, mas eu ia complementar ela te perguntando o que que te surpreendeu no seu puerpério? Em que momento você olhou e falou: epa, isso aqui tá um pouquinho diferente daquilo que eu tinha imaginado para esse momento?
Nossa, foram algumas coisas. Eu acho que eu lembro que eu falava muito assim antes dele nascer, que eu estava preparada para ele acordar várias vezes à noite, que eu não tinha problema com isso. né? Que eu tava, que eu, todo mundo sabe que bebê chora, sempre você levanta e tem que fazer. Mas eu não tinha noção que o problema não era o acordar à noite, o problema era fazer o bebê voltar a dormir. Então, eu não tava muito tempo acordada à noite, porque ele estava acordando toda hora, né? Dependendo da noite, ainda fazia, mas a parte mais desesperadora era quando você já tinha acordado, você já tinha amamentado, você já tinha trocado ele e ele não voltava a dormir. E aí, isso era o desesperador, porque aí você não sabe, você volta para a cama depois de meia hora, depois de uma hora, depois de duas, é roleta russa. E aí, naquela primeira semana, eu lembro que eu ia dormir e eu sentia quase que uma angústia, um sentimento de ansiedade. Eu luto com a ansiedade assim desde sempre, desde antes de engravidar, enfim. E o sentimento de não saber quando que eu ia acordar, quantas vezes eu ia acordar, se o bebê ia voltar a dormir ou não, me gerava uma angústia, assim. Eu lembro que eu deitava na cama e eu pensava assim, vale a pena eu dormir? Porque vai que ele vai acordar em 5 minutos. E não sei o quê. Então, assim, não saber, assim, parecia que o dia tá, era. Eu
Ali uma
sabia o que.
situação, né?
Exatamente. Eu sabia o que esperar durante o dia, mas eu não sabia da noite. Então, eu acho que foi um grande choque para mim. Assim, eu achava que ia ser tranquilo para mim acordar várias vezes, mas o difícil mesmo era não saber quanto tempo, que cada essa vez que eu ia estar acordada, quanto que ia durar, né? Se o bebê ia chorar muito, não. Eu não tinha noção que o choro do bebê ia me deixar tão assim transtornada assim no começo, assim, é um negócio meio desesperador, assim.
Quer dizer, você não sabe o que está acontecendo. E aí eu acho que é o nosso lado mais instintivo mesmo, né? O lado mais mamífero mesmo, né? De você, como mãe, tá ali querendo resolver um problema que você não sabe qual é, né? E eu acho que isso te coloca numa situação de vulnerabilidade que a gente não enfrentou em outros momentos da vida, né?
Eu acho que as coisas que me surpreenderam mais, tanto na gravidez quanto depois do bebê nascer, foram exatamente essas questões que são biológicas, instintivas, que são coisas que você não consegue imaginar antes, né? Então, eu tive também tenho até agora, assim, uma coisa de uma proteção com ele, assim, sabe? Então, às vezes, assim, né, as pessoas vêm visitar e quer segurar, e você parece que você não consegue relaxar, você fica até com dor na coluna, assim, você fica tão tenso enquanto outra pessoa tá segurando
É
seu
uma
bebê.
coisa que você não imagina, né?
Não, né? Putz.
Enfim, não vai
E
saber
às
por quê.
vezes.
Mas é isso, é o nosso lado mais animal, né?
Nossa, e aí você fica assim, né? Eu acho que é isso, assim, porque só passando para você saber como que o seu corpo, como que você, o seu instinto vai aflorar, para que lado, né? E não tem como. Você ouve histórias de outras mulheres, mas cada história é uma, né? Então, eu acho que para quem gosta de ter o controle da situação, eu vou te dizer que a maternidade é um pouquinho desafiadora. Para quem gosta de saber como que as coisas vão ser, é um pouquinho, é uma surpresa por dia, assim, mas vale a pena, assim. A gente vai encontrando felicidade na surpresa, assim, a gente vai, porque é tão, né, é uma pessoa, né, é uma alma nova que chegou, é uma personalidade, um temperamento para você conhecer e descobrir, é uma personalidade, e quando você começa a perceber que é o mesmo bebê que estava na sua barriga, né, que eu tive esse momento de ter que fazer a conexão. Eu lembro que lá no, na maternidade eu ficava, gente, é o bebê que eu amei por 10 meses, é ele, né? Então você tem que se conectar ali. Mas aí, quando você traz ele para casa e você vê ele se mexendo e tal, você fala, gente, igualzinho era no ultrassom, sabe? Ele tem um temperamento, ele tem a personalidade já. E é tão gostoso, né? Eu acho que é isso, assim, você focar ali no bebê, assim, na criança, na pessoa que chegou, assim. E às vezes te tira. Não, talvez você soe meio estranho, assim, mas sair um pouquinho do centro da narrativa, porque quando você está no centro, você acaba olhando muito pro bom e pro ruim, né? Só que tem o ruim ali do começo da maternidade, você precisa passar, né? A parte difícil, desafiadora, todo mundo tem que passar. Então, às vezes, você focar um pouquinho mais no bebê ali, no comecinho, no conhecer ele, ajuda um pouquinho, porque aí você passa para ela aquele comecinho sem prestar muita atenção e, de repente, você fala, nossa, passei, sabe? Já foi.
É isso, e passa mesmo. E acho que você trouxe aqui um pouquinho também, Rê, dos desafios, mas para você, qual foi o principal desafio agora? Foi essa privação de sono, essa falta de controle?
Olha, eu acho que a parte mais difícil, na verdade, para mim, e tem sido desde a gravidez, é o lidar com as outras pessoas. É muita invasão, é muito palpite, e assim, eu já sou naturalmente uma pessoa mais reservada, né? E foi muito difícil, assim, porque do lado da minha família, ele é o primeiro neto, o primeiro sobrinho, né? Então, as pessoas querem participar ali junto, mas eu tinha uma necessidade biológica quase que de me retrair, assim, de viver aquele negócio numa bolinha, sabe? E foi muito difícil, porque durante a gravidez as coisas já começam meio que sair um pouco do seu controle, né? Então, as pessoas têm uma preferência pelo sexo, as pessoas têm uma preferência pelo nome, e começam a invadir ali o seu momento, e por mais que venha de um local de afeto, né, elas querem participar e tal, é muito difícil porque você e o bebê ali naquele começo, vocês são um só, né? Ele tá no seu corpo e você tá. E o seu amor ali, né? A sua preocupação não é só com ele, o nome, o apelido, se tem chapéuzinho, se tem a luvinha, se tem a meinha. Você pensa em tudo, né? Eu fiz um seguro de vida, né? Porque, meu Deus, é aquele pensamento, se eu morrer no parto, ele tem que estar bem, né? Você começa a pensar na formação espiritual do bebê, na formação humana, que abordagem educacional eu vou adotar com essa. Então, você tem tantos pensamentos tão maiores que, às vezes, me incomodava as pessoas meio que me enchendo o saco com coisinha pequena, que eu falava assim, gente, eu tô pensando em coisa tão maior. Questão financeira, espiritual, no meu casamento, e as pessoas ali com. Meu, você já lavou a roupa do bebê? Você, né, lavou a mão aquilo, fez aquilo ali, e você falou, gente, não batia, sabe, as coisas. E eu tinha muita dificuldade. Exatamente, eu tinha muita dificuldade em gerenciar a expectativa das outras pessoas, assim. Não imaginava, assim, me pegou de surpresa essa questão, assim, e aí logo no começo eu comecei a perceber isso nas pessoas e eu comecei a me preservar mais, assim, sabe? Então eu comecei a controlar as informações que eu passava, o que eu estava me sentindo insegura, ficava entre eu e meu marido só, não falava para as pessoas, porque eu sentia que ficava mais difícil ainda, com tanto de palpite, tanto de história, e aí as pessoas às vezes têm história ruim para contar, e você não tá preparada para ouvir as histórias ruins. Então, a parte mais difícil da gravidez e agora também do puerpério é lidar com as outras pessoas. Realmente.
Não, e é um super desafio mesmo, né? Porque você entendendo essa nova dinâmica familiar, né? Quem é você, enfim, conhecendo o bebê, estabelecendo esse novo relacionamento entre você e o seu marido. Então, são muitas coisas para serem, né, ali delimitadas nesse momento, né? Então, é natural que a gente tenha esse sentimento também. Agora, Rê, eu queria falar um pouquinho também dessa sua visão positiva que a gente falou aqui, né? Que é o por que que você acha, né? O que tem tornado a sua experiência de maternidade mais leve, mais tranquila, mais feliz do que você tinha, né? Imaginado nesse momento.
Eu acho que é um olhar bem orientado, assim, né? A maternidade, ela não é um Ela não é aquela corrida de curta distância, né? Ela é uma maratona. E a gente tem que se lembrar disso. A gente tem que se lembrar disso, porque é muito fácil a gente, principalmente as mulheres, né? Acho que bem mais do que os papais, acho que as mamães, assim, a gente entra com uma intensidade, como se ali a fase dele do nosso filho bebê fosse tudo ali, né? A nossa descoberta como mãe, o nosso fosse aquele momento fosse tudo, e não é, né? Se você pensar, né, vamos pensar ali que o bebê, o nosso filho fica na nossa sob a nossa tutela por 18 anos, são, sei lá, uns 1 ano, 2 anos, acho que uns 2 anos do bebê sendo bastante dependente de você, né, enquanto ele ainda não faz xixi, ainda não come sozinho, né, enfim, mas as questões são tão maiores e tão, né, e acho que você lembrar disso é importante, lembrar que você precisa estar bem nos 18 anos, né? E que se você se desgastar loucamente durante os primeiros 2 anos, você vai ter muita dificuldade depois, né? Eu lembro que eu li uma matéria uma vez de que existe um pico de divórcio depois que o casal tem o primeiro filho do casal chega a 2 anos. E eu acho que tem muito a ver com isso, assim, sabe? Da gente viver a maternidade como se fosse a única coisa que existisse, como se aquele período da maternidade também fosse a única coisa que existisse, e sem conseguir olhar de fora, olhar de cima, né? Ver o macro e o micro ao mesmo tempo. E a gente precisa tornar a coisa um pouco mais leve mesmo, porque se a gente não encontra uma boa rotina para a família, não se reconhece mais como mulher, como esposa. A gente fica, depois que o bebê começar a ter a vidinha dele, né, começar a ir para a escola, o que que sobra da gente, né? E como a gente vai evoluir, se desenvolver para acompanhar a fase da criança? Porque, querendo ou não, por mais difícil que seja ter noite mal dormida, a fase do bebê é a parte mais fácil, né? A gente não precisa. A gente ainda não está educando mesmo as vontades da criança, a moral da criança, os valores da criança, né? Mas quando a criança começa a crescer e vira um adolescente, assim, a gente encontra situações bem mais difíceis de serem gerenciadas.
Visão de caráter mesmo, né? De visão de.
Exatamente. E se a gente não tiver se desenvolvendo junto como ser humano, enquanto mãe, a gente vai ter muita dificuldade, porque eu, nesse momento de vida, eu não tenho capacidade nenhuma de educar um adolescente. Se aparecesse um adolescente pronto aqui para mim, eu falava, ferrou, não estou pronta para isso. Eu preciso de um tempo de maturação. Então, enquanto eu sou mãe do meu filho, eu preciso ainda me desenvolver como ser humano, como mulher. O meu casamento, ele precisa cada vez mais estar mais estável e mais forte, mais fincado para aguentar as fases difíceis, né? Então, assim, eu acho que ter esse olhar de que isso não é tudo, né? E aí, e por isso que eu falei antes, né, de olhar sair um pouquinho do centro, por mais que isso soe meio estranho, mas conseguir olhar para as coisas um pouco de fora, às vezes. Olhar pro seu bebê e pensar, gente, ele é um ser humano com uma personalidade que eu preciso conhecer, ele vai ter vontades, ele muitas vezes não vai. Ele não vai atender às minhas expectativas, né? Tipo assim, eu sonhei ali com aquela foto de Natal, de família, e às vezes o bebê não vai sorrir, vai chorar, você vai ter que mudar, né, os seus planos, e o teu filho vai ter uma personalidade, ou se você tem uma menina, você sonha em colocar os lacinhos e tal, e a menina vai odiar os lacinhos. Então, assim, a gente precisa olhar um pouco de fora, sair um pouco daquilo, sair um pouco das nossas expectativas, E eu sei que é difícil, né? Eu sei que é difícil porque a gente, a maioria, acho que a maioria das mulheres, assim, né, tem aquele sonho de ser mãe, imagina muito, e tem aqueles 9 meses até o bebê nascer, e nesses 9 meses você imagina mais, você vai construindo aquilo na sua cabeça e você quer que a coisa seja de um jeito, e nunca é do jeito que a gente imaginou, às vezes é até melhor, né? Mas nu nunca é do jeito, então acho que você ter esse olhar assim e não se esquecer como pessoa, como mulher, como esposa, o bebê ele chega como algo a mais, né? É uma faceta a mais sua, o ser mãe é uma faceta a mais. O bebê é um algo mais que chega e ele é fruto de algo, né?
Eu queria saber se você pode trazer para a gente algumas estratégias que você tem adotado no seu dia a dia para tentar manter esse espírito mais positivo.
Eu tenho uma estratégia muito boa que se desenvolveu organicamente, que é eu no prime a primeira soneca do dia do meu bebê, assim que ele capotou, eu vou para o banho e eu tomo um banho quente de 10, 15 minutos. Eu lavo o meu cabelo, eu ponho uma musiquinha para tocar nesse banho. Porque não importa o quão curto seja a soneca do bebê, uns 15 minutos ele vai dormir. Então, gente, toma o banho feliz. Assim, vire gente. Saia desse banho e fala assim: pronto, estou pronta para o dia. Se o bebê estiver dormindo ainda, se Deus quiser, ele ainda vai estar, vai direto para o seu café da manhã, como uma coisa nutritiva, né? Nesse post que eu escrevi, né, que gerou o seu convite pro podcast, eu estava comendo um avocado toast, que é um café da manhã muito prático para a mãe, que não precisa cozinhar, não precisa para frigideira. Você está comendo ali algo que vai te sustentar, né, que vai te nutrir, que é gostoso e é muito rápido, muito prático. Então, eu acho que eu lembro. Lembro de ver muita na internet, principalmente muitos comentários assim de eu tô sem lavar meu cabelo há 4 dias. Eu tenho uma amiga também aqui que ela a melhor amiga dela teve o bebê acho que uns 3 meses antes de mim, e ela foi visitar a amiga e tal. Minha amiga mora na Califórnia e ela foi visitar e a amiga comentou que levava o bebê pro banheiro para tomar banho, para fazer necessidades. E eu lembro que mesmo antes do meu bebê nascer, eu vi aquilo e eu falei: acho que isso não vai dar certo comigo. E depois, e hoje, como mãe, eu posso falar: tenha os seus momentos, saiba o que te nutre, né? Esse autoconhecimento é importante. Eu me conheço e eu sei que se eu não tomar meu banho quentinho e lavar o cabelo de manhã, eu não sou ninguém. Meu cabelo oleoso, ele fica oleoso, eu me sinto suja, eu fico estressada, parece que tá tudo errado. Eu preciso lavar meu cabelo de manhã, eu preciso me alimentar, preciso estar bem. Inclusive para amamentar, né? A gente precisa, mesmo, a gente tem que estar bem, a gente tem que estar hidratado, a gente tem que estar comendo bem. A gravidez tomou muito do nosso corpo, né? Então demora para a gente se recuperar. Então, cada bebê é único, né? Então não sei se todos os bebês tiram uma primeira soneca muito boa, então talvez para você não vai ser na primeira soneca, mas pode ser na segunda soneca, terceira soneca. Mas pega uma soneca do bebê e vai tomar um banho, vai relaxar, põe uma musiquinha que você gosta. E aquilo que eu sempre falo: ai, mas se o meu bebê chorar antes de colocar o bebê para dormir, tenha certeza que ele está alimentado, que ele está trocado, que ele está num ambiente seguro. Porque se você desligar o chuveiro e ele estiver chorando, se ele estiver com fome, não é muita fome, porque você não tomou um banho tão longo assim. Se ele fez xixi ou cocô, ele acabou de fazer. E se ele está chorando, que acordou, também ele acabou de acordar, sabe? Então, mas tem esse tempo, porque eu não estaria bem se eu não tivesse todos os dias tirado 15 minutinhos para fazer esse ritual, digamos assim, sabe? Para me sentir quem eu sou. Porque eu acho que é isso, sabe? Se minha mãe estiver assistindo esse podcast, ela vai dar risada. Mas eu sempre tive isso de colocar a música e dançar na cozinha, sabe? E eu faço isso ainda como mãe. O meu bebê tá dormindo ali e eu ainda ponho a minha musiquinha, eu ainda dou minha eu danço ao redor da cozinha, ainda tenho aquele. Ainda sou a Renata, apesar de mãe, né? E eu acho que essa estratégia de pegar uma sonequinha e você determinar que essa soneca eu vou fazer o meu ritual é importante. Não esqueçam de vocês mesmas, sabe? É importante.
Muito importante. E você acha que tem alguma diferença cultural entre Brasil e Estados Unidos que tem permitido um pouco mais essa sua visão positiva na maternidade, estando vivendo ela aí?
Olha, eu não sei se é uma diferença cultural, mas eu acho que a gente aqui tem um acesso mais fácil a coisas que facilitam o nosso dia a dia. Então, eu não tenho ajuda aqui em casa, não tenho funcionária, não tenho faxineira, mas eu tenho uma máquina de lavar louça, a gente tem máquina de lavar e secar. A gente, enfim, então a gente tem muita facilidade, assim, digamos assim. Isso ajuda muito. Inclusive, né, se você que tá grávida, tá pensando em engravidar, e se você puder investir numa lava-louça, pode parecer besteira, mas
Sim,
essas
mas
coisas
faz sentido,
ajudam
né?
muito.
Você não enxoval do bebê, mas que na dieta do dia a dia com a mãe, né? Se você não pega
Exatamente.
a culinária, de fato, traz ali uma praticidade para o seu dia a dia, né?
Exatamente, é algo é você corta é tempo que você estaria dedicando da soneca do seu bebê, que para você mesma, para você descansar, né? Porque senão, não tem jeito, né? A casa a gente sabe, se a casa também tiver uma zona, a gente não fica bem. Então, por mais que a gente dá uma relaxada quando o bebê chega, não dá para deixar o prato sujo na pia, né? Então, assim, o que der para aliviar e te ajudar, faça, né? Então, acho que aqui nos Estados Unidos a gente é mais comum esse tipo de facilidade tecnológica. E acho que as pessoas também, no geral, são mais práticas, né? Então, acho que isso ajuda. E eu inclusive, quando eu estava no. Assim que o bebê nasceu, aliás, todas as enfermeiras que lá da maternidade foram sensacionais comigo, mas teve uma enfermeira em específico que ela, né, estava me ajudando com a questão ali da amamentação e tal, e ela me falou algo que eu ouvi com o coração, digamos assim. Que ela falou assim: olha, porque né, o Damasquinho tava ali se debatendo com o meu peito e tal, e eu falei: olha, ele não quer amamentar, né? Ela olhou para mim, falou sério, olhou no meu olho e falou sério: olha, quem manda é você. Nunca se esqueça disso, porque senão vai ser um problema pro resto da sua vida. E eu lembro que vi aquilo e me veio na hora, assim, na minha cabeça, assim, aquela imagem sabe, gato quando tem bebê, filhote, né? E aí pega o filhote assim pelo pescoço. Eu falei assim: gente, ele é meu filho, eu sou mãe, quem é adulta aqui sou eu. Como assim um bebê de 12 horas não quer a mamãe? Que eu não tenho vontade própria, sabe? Aí se peguei o bebê assim, coloquei no peito, sabe? Tipo assim. Quem manda sou eu, né? Nesse sentido de que quem sabe o que é melhor para o nosso bebê é a gente. E às vezes a gente fica com um pouquinho de dó, né? Eu acho que no Brasil a gente é um pouquinho mais emotivo, assim, sabe? E a gente fica, ai, mas o bebê não gosta disso, o bebê não. E muitas vezes não é que o bebê não gosta, ele não sabe. Então, se o bebê não sabe a pega, ele não sabe o que você está colocando ele lá, ele não sabe o que fazer, ele está chorando. Não é que ele não gosta de amamentar, né? Então, um pouquinho, essa praticidade, acho que do americano, ela realmente ela ajuda um pouco ali no começo, em que a gente está muito ainda fragilizada, muito emotiva, e o bebê chora, a gente fica mal, e aí a gente não sabe o que faz, acho que o bebê tá triste, e não tá, ele só. O bebê chora, gente, é isso que ele faz.
E como é que isso também tem impactado? Você está em outro país, tem impactado um pouco da sua rotina, né? Você já contou aí um pouquinho que você hoje tem uma outra dinâmica em casa, não tem uma funcionária, por exemplo, mas como é que tem sido sua rede de apoio aí? Como é que estar em outro país tem mudado a sua dinâmica de maternidade?
É lógico que tem diferenças, né? Desde da questão cultural, então toda a minha referência de mãe é uma mãe brasileira, e eu estou num outro país, né? A minha sogra é americana, meu marido é americano, né? Então tem essa questão de que, além de me descobrir como mãe e ele se descobrir como pai, precisamos fundir duas culturas em uma só casa, né? Então tem uma questão a mais, e é lógico, né? Estou assim, eu tenho um irmão mais novo, mora a 1 hora de distância, o que é mais ou menos perto, não é do lado, mas é mais ou menos perto, mas o resto da minha família inteira está no Brasil. Então tem uma parte que às vezes é positiva, como eu falei, como eu estava com uma necessidade de ficar meio reclusa. E minha família é muito, muito, muito grande. Acho que te teve. Eu lembro assim que quando a minha sogra foi visitar ali no hospital, e foi um pouquinho difícil assim para mim. Eu lembro que eu pensei, cara, ainda bem que os meus 25 primos não vão passar aqui, porque. E eu amo todos, mas é porque é muita informação, é muita coisa, né? Você tá ali.
Você também ter esse momento, você, o bebê e o seu marido, né? Para vocês
Exatamente.
unidade de família ali, né? Como é que vai funcionar essa dinâmica daqui para frente?
Exatamente. Então, acho que esse foi o lado positivo, mas é lógico que tem o lado difícil, né? Então, as coisas são diferentes, né? O nosso jeito, a nossa cultura, a mãe brasileira é ícone, né? Vou contar até três, sabe? A mãe americana é bem diferente, assim, né? Então, acho que o John às vezes olha para mim e ele dá risada, assim, que ele me acha, né? A gente é muito também muito caloroso, né? Então, eu encho esse menino de beijos, eu pego ele, amasso, eu falo assim, gente, que vontade de morder. Ele olha para mim, assim, como se eu fosse loucona, porque o americano é mais um pouquinho mais frio, assim, né? Então, acho que assim, às vezes a minha sogra vê eu beijando, assim, eu acho que ela deve olhar e falar assim, gente, que mulher doida. Eu amasso meu bebê, assim, ele fica. Então, assim, tem uma questão, assim, mas acho que o difícil é, claro, quando você passa por aquele primeiro momento e você se reorganiza, é difícil, né? Os avós não estarem aqui para estar participando. É lógico que eles vão vir e vão visitar de vez em quando, mas assim, é 2, 3 vezes no ano, se muito, né? Não é estar ali do lado o tempo todo e estar convivendo com o bebê e o bebê também conhecendo, né, os avós, os tios. Então acho que a parte difícil é mais a parte mais emocional, assim, né? Mas a gente vai dando um jeito.
Encontrando, né? Ontem eu vi uma frase que eu achei muito boa, foi uma entrevista da Grazi Massafera, que ela falou, gente, a gente vira mãe, a gente vira uma leoa, ela falou, nem a gente sabia que a gente tinha esse instinto. Ela falou, é uma leoa meio desgovernada no início, né? Ainda tentando se encontrar. E eu achei essa analogia maravilhosa, porque é isso, né? Você tem toda a força, o instinto, você é tipo, calma, deixa eu entender o que é que tá acontecendo aqui, né?
Tati, e começa na gravidez, e é uma coisa, eu me senti assim, eu tava tão arisca, mas era, é que nem você falou, desgovernada, porque você não sabe exatamente por que você tá meio que naquela, meio territorialista, assim, meio, né, e muda tudo, você dirige mais devagar, você presta atenção em todos os lugares, assim, você tá tão atenta à sua segurança, porque seu bebê tá lá,
Não se atenta, né? Mas é isso, né? Fisiológico,
É,
biológico.
completamente, assim, eu lembro que um pouquinho antes do bebê nascer, eu virei pro John e falei assim, nossa, eu me sinto como um animal selvagem, assim, era um negócio, assim, Porque assim, quando deu 37 semanas, eu falei, não saia mais de casa. Porque eu já tava ficando muito estressada com as pessoas. Eu falei, só saio de casa pra ir no médico. Agora eu vou descansar, vou me preparar. Ainda bem que eu fiz isso, porque o meu bebê nasceu de 41 semanas, tá? Então, assim, ainda bem que eu fiz isso e eu foquei ali na minha saúde mental, assim, e física também, para aguentar tanto o parto quanto o puerpério, né? Então, eu realmente me permiti o último mesinho ali antes do meu filho nascer, eu me isolei ali, sabe? Eu falei, não, não vou deixar ninguém me estressar, eu vou me alimentar bem, vou descansar, vou aproveitar esse último tempinho que eu tenho com o John, só nós dois, sabe? E eu fui bem alicerçada, assim, eu fui bem, assim, como se tava me preparando para a guerra, assim, sabe? E eu lembro que eu comentei isso com o John, falei assim, eu preciso desse tempo sozinha, porque eu tô um animal selvagem, eu tô sentindo que eu vou brigar com alguém. Assim, eu tava muito arisca, assim, sabe? E aí o comecinho ali do bebê nasce, você ainda tá meio desgovernado, assim. Eu acho que hoje eu me sinto mais tranquila. É lógico que a gente ainda leoa, né? Qualquer coisa aqui relacionada ao filho, a gente tá pronta, assim, para brigar. Mas eu me sinto mais eu. Porque eu não sou muito briguenta. Aliás, eu não sou nada briguenta. Então, e pra mim isso era muito doido. Eu sou aquela pessoa que evita confronto. Então, eu tava tão, assim, pronta para brigar. Falei assim, gente, o que tá acontecendo? Eu não sou assim. Essa não sou eu. Então hoje eu tô mais tranquila, assim, o Joe ficava preocupado, ele falou assim, Renato, pelo amor de Deus, não vai arranjar briga, porque eu me sentia, assim, leoa, mas já tô melhor, gente, já tô melhor, prometo.
E você falou, você usou um termo aqui de se preparar para a guerra, e eu acho que ao longo da nossa conversa a gente foi desmistificando um pouco dessa guerra, né? E é isso que eu queria te perguntar. Você acha que a gente cria muito esse instinto, né, de que a gente precisa se preparar para algo difícil, muito por conta daquilo que a gente vê e daquilo que a gente escuta? Você acha que o que a gente tem colocado hoje na internet não reflete a realidade de todas as mães? E por que será que a gente sempre, né, opta por mostrar o lado mais desafiador da coisa e a gente não tem trazido muito essa positividade no dia a dia?
Eu acho que é comum do ser humano da gente contar as experiências que são difíceis ou que são diferentes, né? E além de ser comum para a gente fazer isso, acho que tem a questão também da própria tecnologia, né? A gente ouve falar muito como fala, do algoritmo, do YouTube, do Instagram, e você assiste um primeiro vídeo ali que te impacta, né? Porque você ouve uma história triste, difícil, às vezes você não consegue sair daquilo lá. E aí o algoritmo só traz mais daquilo, mais daquilo, mais daquilo. E essa primeira enfermeira que falou assim, olha, a maioria das histórias no YouTube não são boas, mas fica tranquila, porque a maioria das histórias dão certo, e dão tão certo que a pessoa nem se dá conta de no YouTube compartilhar e tal. Mas essa foi uma enfermeira que foi logo do comecinho da minha gravidez, porque eu também tenho uma história de minha menstruação atrasou, veio negativo, só com uma semana que eu fui fazer, acho que foi já o terceiro teste que veio positivo, eu tive, como falo, ovulação tardia, ninguém sabia a data ninguém sabia exatamente quanto tempo que o damasquinho tinha, e aí eu, né, fui para a clínica, fez ultrassom, ainda não aparecia nada, aquele desespero, espera 2 semanas, e aí tudo que eu via no YouTube era de mãe, era a gravidez com que é? Que o embrião não se desenvolve e gravidez que, né, que as mães perdem. Então, eu senti um medo absurdo. Eu senti, assim, para mim parecia que toda mãe perdia o bebê. Assim, toda mulher perdia uma gravidez, né? E por mais que a gente saiba que realmente é comum, né, não é algo extremamente raro, mas é comum. 25% dizem que acho que é uma em cada 4 mulheres perdem um bebê. Por mais que isso seja comum, não é maioria.
A gente também não sabe disso, né? A gente também é importante falar disso, porque muitas vezes esse assunto também é desconhecido, mas é isso, não é a maioria, né?
Não
Isso
é
não
a
é a maioria.
maioria. Assim, eu acho que é bom saber, porque a pessoa que passa por isso,
sim, ela não é a única bolacha do
pacote. Ela não é a única mulher, né? Faz parte, mas não é a maioria. Então você pode engravidar e esperar que vai dar tudo certo. Não é, como fala, o normal, sim, é que se der 75% de chance é que vai dar certo.
Fazer para tudo, né, Rê? Então, assim, o número de mulheres que têm partos com boas experiências é muito maior do que o que não tem. Né?
As exatamente.
É muito maior do que as que não conseguem. Né? Isso não é demérito de ninguém amamentar. Você está aqui, pode confirmar, é difícil pra caramba. Então é importante a gente dizer que é mesmo difícil, né? E muita gente não consegue e tá tudo bem, mas muita gente também consegue, né? Então eu acho que é isso, a gente colocar também a régua, né? O foco no lugar certo, né?
É, porque eu lembro que eu quando eu tava chegando perto do bebê nascer, eu colocava no YouTube, assim, eu preciso ouvir uma história que deu certo, pelo amor de Deus. Alguém dormiu de noite durante o puerpério, alguém se sentiu feliz, alguém não teve depressão. Eu colocava no YouTube, assim, puerpério positivo. Bom testemunho ter positivo. Eu tentava procurar de várias formas e não aparecia um vídeo sequer de alguém falando: olha, gente, foi difícil, eu tive noite picada, o bebê chorava, não sabia o que era, nananã, mas tudo bem, sabe? Eu fiquei bem, eu não tive depressão pós-parto, eu tô gostando dessa nova faceta, eu consegui conciliar isso com... Não parecia nenhum testemunho. E por isso, quando você me convidou, eu falei, eu quero, porque eu quero que alguém assista.
Vamos esse vídeo da internet.
Eu quero que alguém assista e veja, olha, é difícil, tem desafios. Mas você vai passar por eles, e você vai passar bem por eles. Você não vai ser a pior coisa da sua vida. Porque eu vi, assim, vários comentários.
Tá tentando engravidar, esse é o sentimento que a gente tem, né? Você assiste às vezes e fala, gente, eu não vou dar conta disso. E não precisa ser assim, né? Não é por aí.
Cada experiência é única. A sua experiência vai ser completamente diferente da minha, que vai ser diferente de qualquer outra pessoa que se acompanha, de influenciadora, de YouTube, de Instagram, da sua mãe, a sua experiência. E se você tiver dois filhos, a experiência do segundo provavelmente vai ser diferente do primeiro.
É super importante, é isso. Eu acho que conhecimento, ele é poder. Então, eu sempre falo, né? Se informe, pesquise, leia. Porque quando você sabe o que está acontecendo, eu acho que você fica muito mais confiante no processo, muito mais segura, né, do que você está vivendo, deveria acontecer mesmo ou não. E você toma decisões, né? Eu quero ir pelo lado A ou pelo lado B, sabendo as consequências de cada uma e, de novo, avaliando aquilo que funciona para você. Mas, ao mesmo tempo, também permita-se viver a sua experiência, né? Eu lembro que recentemente uma pessoa da família me perguntou, falou, Tati, você quer que eu conte para você como é que foi meu processo da FIV? E eu fiquei bem na dúvida. Aí eu falei, eu acho que não, acho que agora não. Assim, a médica já me explicou todo o passo a passo. Ouvir uma experiência que não necessariamente foi boa, nesse momento para mim não vai ser bom. Porque eu tenho que viver a minha, né? Até porque assim, eu não vou poder parar de vivê-la. Então assim... Para que eu vou já criar essa ansiedade de mim, de tudo que pode acontecer, sendo que ainda nem aconteceu, né? Talvez eu não tenha, talvez eu tenha mais, talvez eu tenha menos, mas você já colocou a barra em algum lugar que sempre vai ser a sua comparação, né?
Exatamente. Não, e eu fiz isso com a questão do parto. Eu lembro que eu... Não, assim, logo no começo, minha sogra falou assim, A Ashley, que é a outra nora dela, teve muita dificuldade, e aí ela quer te recomendar uma doula, não sei o quê. Só que eu tava assim, com 12 semanas, eu acho, ainda tava passando muito mal, né? aquele começo de gravidez que você, né, tem a náusea e refluxo, não sei o quê. E eu ficava assim, gente, eu não tenho condição nenhuma de pensar no parto. Eu ainda estou passando mal, eu não consegui aproveitar essa gravidez, sabe? Eu não consigo nem imaginar ainda eu parindo. E durante a gravidez mesmo, eu lembro que eu falei assim, gente, eu vou para um hospital muito bom, graças a Deus. Eu confio muito na minha equipe médica. Esse bebê vai nascer de um jeito ou de outro. né? Se acontecer alguma coisa ali no meio do caminho, de algum jeito essa médica vai tirar esse bebê. Era isso que eu me falava, sabe? Porque a gente não tem controle nenhum. A gente vai percebendo que a gente não tem controle. A gente quer, ah, eu quero ter um parto tipo A, parto tipo B, parto tipo. Cara, você não tem controle nenhum. Você não tem controle nenhum, sabe? E graças a Deus eu fui com essa mentalidade, porque meu par também, história para não acabar. Então.
Melhor aconteça, né? É isso.
Exatamente.
E você consegue deixar aqui um conselho para as mamães que estão assistindo a gente, para quem vai iniciar essa jornada da maternidade agora?
Consigo. Eu, para estruturar esse conselho que eu vou dar, eu vou contar um pouquinho da minha jornada com a amamentação, porque aí vai fazer sentido. Eu, desde antes de ter o bebê, eu já imaginava que ia ter problema com a amamentação, porque eu tenho seios muito grandes, muito volumosos, pesados. O meu bico é bem bem curto, quase plano. Então, assim, eu via aqueles vídeos de amamentação, eu falo assim, gente do céu, não sei como que isso vai acontecer, não vai dar certo. E aí eu tentava assistir alguns vídeos assim, com, né, amamentação com bico plano, amamentação com seio grande, e assim, era muita coisa, era tipóia, era almofada de amamentação, era não sei o que, faz assim, faz assado, e eu falei assim, gente, não consigo nem reter a informação, era tanta coisa que eu falo assim, gente, eu não sei como, eu não vou conseguir, né, assim, e você quer, né, porque você sabe que é o melhor para o seu bebê. Fórmula ainda é caro. Alguns anos atrás, né, durante a Covid, a gente teve um problema aqui no estoque de fórmula. Assim, eu lembro que foi uma correria para os pais, né, porque não achava fórmula em mercado nenhum. Então, assim, era uma coisa que me deixava meio aflita, assim, sabe? Eu não conversava muito com as pessoas sobre isso, né? Não. Uma outra coisa que eu aprendi com a gravidez, não sangrar em tanque de tubarão, então tudo que me deixava meio insegura, assim, eu não compartilhava muito com as pessoas, né? Então eu ficava assim, gente, como que vai ser, sabe? E eu conversei com duas consultoras de amamentação do próprio hospital, e foi bem difícil, porque realmente ele tinha muita dificuldade de fazer a pega no meu seio. Meu seio era muito. Meu seio era maior que a cabeça dele, tadinho, pesado, e o bico curto. E ele é acabando de nascer, fraquinho, e ele chorava de fome, né? Que o recém-nascido ele vai do tô dormindo para acordei com fome, e é uma fome desesperadora. Então ele chora e ele se debate. Enfim, e aí eu passei a usar a primeira consultora já me trouxe o bico de silicone, mas ela já me falou, olha, se você for usar o bico de silicone, você precisa extrair leite também, porque como a sucção do bebê fica menor, a tendência é que o seu corpo produza menos leite, ele não vai entender tanto que o bebê tá sugando. Então, se você precisa também extrair leite. Só que também aquilo lá não era muito prático, assim, porque você tem que lavar o tempo todo, ele às vezes me incomodava um pouco, escorria leite, assim, né, por dentro, fazer uma bagunça aquilo lá. Eu também, na época, estava assim, presa a uma posição só, né, que era deitada de lado e colocava o bebê. Era a única posição ali que a consultora minha, que a gente conseguiu fazer dar certo. E a minha consultora ainda falou assim: olha, de noite, normalmente, não vale a pena. Né, quando você está amamentando, você produz ocitocina, dá sono, o risco de você dormir é muito grande, e o risco de você dormir amamentando deitada com o seu bebê é maior ainda. Então, de noite, nem pensar, né? Então, assim, eu sei lá, assim, eu me conformei ali com a situação. E acho que isso também é uma dica para as mulheres, um pouquinho de conformismo nesse comecinho de maternidade é importante, tá? De você falar assim, ó, é isso que é, é o que é, é o que é, é o que é, não tem muito o que fazer. E então, assim, por mais que eu não quisesse dar. E aí eu lembro que no segundo dia o bebê tava chorando muito, 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 muito. E eu percebi que ele não estava conseguindo pegar o colostro, meu leite ainda não tinha descido. E aí a enfermeira falou assim: meu, vamos tentar tirar. É difícil tirar colostro quando está extraindo, porque ele é bem mais grosso. E por, né, graças a Deus eu consegui tirar, acho que eu tirei 10 ml de colostro, que para um bebê de algumas horas era suficiente, assim. E o John alimentou. A primeira amamentação do meu bebê foi o meu parceiro que deu, na verdade, que ele deu numa seringa. E foi suficiente para ele dar uma acalmada. Na sexta-feira, que era o terceiro dia, que era o dia que a gente ia embora, e a gente tinha uma viagemzinha até a nossa casa, eu lembro que eu olhei para o John olhou para mim, e a gente, no nosso olhar, a gente tinha decidido que a gente ia suplementar com um pouco de fórmula lá. Porque a viagem era grande, a gente ia, né, tinha que voltar para casa, e aí já tinha consulta com o pediatra, tudo, então, assim, era tudo no mesmo dia, eu não sei nem se eu ia, eu não sabia se eu ia ter tempo para estimular com o extrator, né, com a bomba, eu não sei muito bem como vocês falam no Brasil, mas com a bomba, né, enfim, e eu precisava fazer isso para o leite descer, já que o bebê não estava pegando bem, então eu não sabia quanto tempo ia demorar para o leite descer, enfim. Então a gente começou a suplementar com a fórmula. No dia seguinte, no sábado, o meu leite começou a descer. Mas bem pouquinho, assim, eu, né, saía, sei lá, 5 ml, 10 ml, nem sei quanto saía. E aí, por umas 2 semanas, foi isso, assim, sabe? Eu acabei meio que. Eu ach, não, achava muito complicado usar o bico de silicone, assim, acabei não gostando tanto. E tava só era extrair a leite, dava pro bebê, e à noite eu usava fórmula, porque. Não tinha muita condição, já estava extraindo a cada 2 horas para dar durante o dia. À noite faltava, né? Então eu suplementava com a fórmula. Até que, acho que o bebê devia estar com umas 3 semanas, eu estava na casa da minha sogra e eu queria um tempinho, sabe? Sabe quando você quer um tempinho para você com o bebê? E eu não tinha levado, esqueci de levar o bico de silicone. E aí eu falei assim: quer saber? Vou tentar. Né, vou ver se consigo amamentar. E o bebê pegou. Do nada. O bebê pegou do nada. Não tinha praticado sem o bico de silicone, não tinha tentado, mas acho que por estar mais forte, por estar maior, sei lá, eu sei que ele pegou. E ele pegou. E aí, aos pouquinhos, eu fui, né? Fui fazendo, fui trocando, né? Fui mudando a direção ali, né? Então, é uma história assim que acho que só quando ele estava com 5 semanas, ele está completando 7, só quando ele estava com 5 semanas que eu passei realmente a amamentar de verdade mesmo, a todo momento, né? Mas não sou radical, se eu precisar dar uma mamadeira aqui e ali, não tem problema. Inclusive, assim, ele hoje não gosta muito da mamadeira, ele fica bravo. E eu acho e eu por que que eu trouxe essa experiência? Primeiro, porque tudo que eu ouvi era de que se eu introduzisse a mamadeira de cara, o bebê ia ter confusão de bico, nunca mais ia amamentar, tá? Então, senti assim um leve terrorismo em relação a isso, em relação ao bico de silicone também. Então, assim, eu tive que relaxar. Então, assim, acho que o meu conselho é esse, é um pouquinho do conformismo e um pouquinho do relaxar, sabendo que você está fazendo o melhor, né? Eu precisei dar a fórmula para o meu bebê, senão eu passava, por que que eu vou fazer ele passar fome enquanto eu não tenho condições, não consigo fazer ele pegar o meu peito? E a coisa aconteceu tão natural, de uma forma tão orgânica, que meu peito nunca rachou. Ele nunca sangrou, nunca teve pus, nunca, porque foi muito aos pouquinhos. Então, assim, é uma história que eu até comentei com a minha sogra, porque nem minha sogra sabia, é o que nem eu tô te falando. Ninguém sabia de ninguém, sabia que eu usava bico de silicone, ninguém sabia que eu extraía, ninguém sabia que eu só amamentava deitada. Ficou entre eu e o John, né? E quando eu contei para ela, semana passada, inclusive, eu falei assim: nossa, contei a história, eu falei assim: meu peito não machucou. Ela falou assim: caramba, isso realmente eu nunca tinha ouvido falar, porque é comum, né? Você machuca o peito, racha e tal. Então, assim, foi uma história completamente diferente de todas que eu tinha ouvido, Hoje, inclusive, o meu bebê, ele se apegou tanto ao meu peito que ele não quer mais saber de mamadeira. Ele fica bravo quando eu dou uma mamadeira para ele. Ele sabe que tem algo mais quentinho, mais gostoso. Ele se acostumou muito com o peito. E foi do meu jeito, foi a nossa história, é minha história com ele. É a história que a gente está construindo. E só foi possível porque eu relaxei. Eu precisei relaxar, né? Então a gente às vezes fica muito rígida, assim, né? A gente não, mas isso é o melhor, então tem que ser o melhor é o que é possível, é o que você consegue fazer, é o que serve na sua família, é, entendeu? É o que serve na sua rotina, é o que serve dentro da sua capacidade emocional de lidar com as coisas, porque às vezes você se coloca ali numa situação impossível e você se quebra, porque você fala, gente, eu não estou conseguindo fazer o que eu falei, o que eu entendi que eu precisava fazer para ser uma boa mãe, e não é assim a coisa, né? Então, acho que isso, acho que é o relaxar e o se conformar, porque vai ter vários momentos em que você, o melhor que você entendia, você não vai conseguir fazer, você não vai conseguir prover, você não vai conseguir dar, o melhor é o que você consegue. É isso que eu tenho a dizer.
Fazer o seu melhor, e isso já vai ser sempre mais do que suficiente, né? Eu acho que é se desprender justamente dessas amarras, dessas obrigações, né? Mãe não tem que nada, né, gente? Mãe tem que fazer aquilo que funciona para você, para sua família, para o seu bebê, né? E cada um vivendo a sua história, a sua jornada. Rê, antes da gente encerrar, porque o nosso papo tá uma delícia, acho que a gente trouxe muitos insights, muitas dicas aqui para as mamães. Eu sempre encerro os nossos episódios trazendo uma pergunta aqui que é relacionada ao nosso nome, né? O nome do nosso podcast, que é o Mãe Também Pode. Agora, mamãe, há 7 semanas, o que que mãe também pode?
Mãe também pode falhar. Acho que até trazendo, né, um pouquinho dessa minha experiência com a amamentação, mas acho que tem sido a maior lição para mim, assim, a gente pode falhar. E quanto mais cedo a gente entende que a gente pode falhar, mais cedo a gente se recompõe, se reconstrói e encontra uma nova alternativa. Enquanto a gente não entende, né, que a gente é passível, porque a gente tem uma visão muito romantizada, né, da mãe e da super-heroína, porque você é mãe, eu vou entender todo o choro do meu bebê, vou saber o que é, a gente vai ter uma conexão de cara, de outra, né, de outro, é, de outras vidas, enfim, de outro, né, outro. E não é assim, é uma construção. Né? Tanto a conexão com o seu bebê, tanto com a sua capacidade ali de suprir as necessidades dele. E você precisa entender que você vai falhar, que vai ter momentos que você vai escolher alguma coisa, você vai falar, caramba, não foi a melhor decisão. Deixa eu me recompor, deixa eu dar alguns passos para trás. E a gente precisa entender isso, porque se a gente não entende que a gente vai falhar, a gente insiste no erro. E a gente precisa ser, muitas vezes a gente tem que ser um pouco mais rápida, né? Um pouco mais ágil. Falar assim, olha, eu tinha certeza que eu, por exemplo, eu lembro que no começo eu precisava colocar meu bebê para dormir às 6h30 da tarde, porque isso ia me dar tempo necessário com o John, porque o John vai dormir cedo, porque ele acorda cedo, né? O recém-nascido, se você coloca ele para dormir às 6 da tarde, ele vai entender que é uma soneca. Assim, o corpo dele mesmo vai fazer com que ele acorde, mesmo que ele não esteja com fome, ele vai acordar depois de 2 horas ali, porque ainda não tá escuro, não, assim, não dá, não dá. Você tem que trabalhar conforme a música ali, entendeu? Então, exatamente. Então, assim, mãe também pode falhar. Mas é errando que a gente aprende e vai se construindo e vai melhorando e vai sendo uma mãe melhor a cada dia.
Eu acho que a gente, né? Eu sei que falhar, às vezes, muitas vezes tem um peso, mas é isso, né? Lembrar que você nunca foi mãe, né? E mesmo para quem foi mãe, você nunca foi mãe desse bebê. Você também tá aprendendo. A gente se coloca nesse lugar de eu preciso saber ser mãe, sendo que você nunca foi mãe na vida. Né? Então, assim, tem uma curva de aprendizado e vai ter para o resto da vida, né? Em todas as situações. Se permitir também ter esse autorrespeito, né? Essa autogentileza com você, de assim, eu também não sei, eu também estou aprendendo, eu estou fazendo o meu melhor, né?
Exatamente.
Rê, muito, muito, muito obrigada pela nossa sua participação aqui hoje. Acho que o nosso papo foi uma delícia, a gente trouxe muitos insights. Obrigada por dividir a sua experiência tão latente, né? Tão calorosa ali de quem está vivendo esse puerpério, por trazer uma visão tão positiva aqui para as nossas mamães.
Eu que agradeço e espero que quem estiver assistindo, quem, né, se estiver grávida, acabou de ter bebê ou está se planejando para engravidar, que você consiga encontrar, né, a felicidade no meio do caos, digamos assim, porque é uma fase que não volta e que é tão gostoso para a gente conseguir passar de uma maneira mais leve, sabe, sendo um pouco mais tranquilo, um pouco mais relaxado. Então, esse é o meu desejo. Eu acho que as mulheres consigam passar por esse momento e de uma maneira feliz, assim, e positiva.
Lembrando que tudo é fase, né? Rê, obrigada mais uma vez. Mais um episódio do Mãe Também Pode. E a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau!